Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela de número 11, começando aqui nas ondas Central 3. Podcast Trivela chega toda quinta-feira, às 3 da tarde, em central3.com.br. E depois fica disponível, claro, tanto no site da Central 3, quanto no site da Trivela, trivela.uol.com.br. Muito jogo internacional, uma quarta-feira mais do que recheada de Champions League, de Liga... de Libertadores, também de Copa do Brasil, dá pra gente dar uma passada e dá pra falar também do Brasileirão, que começa nesse final de semana. Eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado, Leandro e a mim, nesse Trivelazzo 11.
Paulo Júnior.
Oi.
Você sabe como você mede o tamanho dos jogos da quarta-feira?
Como?
Vendo o que sobrou de papelzinho de amendoim no tapete na quinta.
Que coisa, hein?
O tapete de casa tá cheio de amendoim.
Fomos traídos pela promoção do amendoim com casca, né?
Amendoim com casca, R$2.
Não vem com taxa de limpeza, né? Aí é fácil ser mais barato o amendoim com casca. Nossos amigos da Trivela estão aqui mais uma vez. Felipe Lobo, olá.
Olá, boa tarde, Paulo, Leandro, o Bonsante aqui do lado, todos os ouvintes e leitores da Trivela. Já temos podcast para escalar em cada posição, né? Um para cada posição já. Já dá para colocar o 4-4-2 ali e ir pro jogo.
Pois é, e Bruno Bonsante aqui também.
Boa tarde, amigos da Trivela, amigos aqui da mesa. Como disse o Paulo, uma semana cheia de grandes jogos pra gente comentar, né? Temos muito material para trabalhar aqui para frente.
A quarta-feira foi daquelas de sentar a bunda no sofá, ou para quem foi ao estádio, quem foi agraciado com a possibilidade de assistir a um desses jogos, mas foram pelo menos três horários ali na sequência, o jogo da Champions League, o jogo que abre a rodada da Libertadores ali, 7h45 para a gente aqui no Brasil, e o jogo de fundo, o famoso jogo da TV, o jogo das 10 da noite, horário que ontem contou com dois clássicos brasileiros pela Copa Libertadores. A gente vai começar falando de Champions League. Ô Felipe Lobo, foi um 3-0 que por pouco não foi 0-0. Curioso o jogo, como o Barcelona, para cima do Bayern de Munique, conseguiu fazer um placar que, me parece, é mais elástico do que ele se desenhava, do que o jogo desenhou. Você concorda? É por aí o Barça... nas espetadas finais ali de Messi e Neymar, acaba conseguindo salvar um jogo que foi muito complicado, pelo menos por 70 minutos.
Ah, sim, o Barcelona, eu acho que até aquele momento ali dos gols do Barcelona, o Barcelona fez o primeiro gol aos 32 do segundo tempo, era um momento que o Bayern estava um pouquinho melhor. E acho que até no balanço do jogo todo, o Barcelona foi mais tempo melhor, mas o Bayern estava num momento melhor, né? Os alemães estavam conseguindo bloquear um pouco melhor o Barcelona e tentar sair um pouco pro jogo, tá? Então, o 3-0, quem olha o 3-0, acho que foi um passeio, um baile para cima do Bayern de Munique, e não foi, né? O jogo estava muito duro. Como você falou, estava com uma cara de 0-0 ou daquele 1-0... muito suado, e poderia ser 1-0 pro Bayern também, numa dessas espetadas de ataque que o Bayern teve chance, teve chegadas ali no ataque mais perigosas, não foi tão incisivo, né? Não foi tão perigoso quanto foi o Barcelona, mas poderia ter marcado também. Então o 3-0 acabou saindo muito melhor do que a encomenda. Mas acho que não dá pra separar o resultado desse tamanho do craque que é o Messi, né? Porque eu acho que ele centralizou nele a decisão, né, desse jogo. E até a gente conversava na redação, eu e o intrépido Bruno Bonsante aqui, a gente falava...
Intrépido! Baita de uma proparoxítona.
A gente falava sobre como o Messi pareceu em algum momento falar, me dá aqui a bola que eu tô aflito com esse jogo, eu quero resolver esse negócio aqui, que eu cansei de ficar tendo paciência, que era uma característica muito do Barcelona do Guardiola, né? Daquela nunca se desesperar. O Barcelona estava sempre tranquilo, tocando ali a sua bola, devagar. Podia, se tiver que ganhar de 1-0, porque é o que dá para fazer, vamos fazer. E esse Barcelona agora, não só pelo Messi, que sempre foi o jogador de decisão do Barcelona, mesmo na época do Guardiola, mas pelos outros jogadores, né? O Neymar, o Suárez, e mesmo o Rakitic, que entrou no meio...
Monstro!
No lugar do Xavi, é um jogador que... Ao contrário do Xavi, que é aquele jogador de passe de 3 metros, o Rakitic é um jogador de muito mais velocidade, de passe e profundidade, passe rápido. Então, tanto que o passe para o gol do Messi, o segundo gol, é do Rakitic, né? Então,
e como é bom ver um cara com confiança jogar com 10 minutos, uma bola na defesa, ele dá uma caneta no marcador e sai jogando com uma tranquilidade. Acho que uma coisa que mais me chamou atenção no jogo, que eu achei que deixou o jogo interessante... É dois times com jogadores no auge ali da confiança mesmo, de a vontade para jogar, desfrutando do jogo, né? Você pega um Rafinha inteiro para marcar um Neymar, confiante, indo pro pau, um Rakitic que não se assusta com meia nenhum, que tenta, o Busquets que já joga assim há algum tempo, né? O próprio o Thiago Alcântara, mesmo o Rafinha.
O Mascherano, que normalmente as pessoas não destacam, mas o Mascherano é um jogador muito bom,
os
né?
Os caras jogando numa confiança, numa tranquilidade.
O próprio Neymar, né, que não fez um grande jogo, mas ali no final do jogo, cara a cara com o Neuer, teve tranquilidade, com o melhor goleiro do mundo, para dar o toquinho no lado e fazer o gol. Realmente jogadores que estavam em campo com muita confiança. E o Messi, né, o Lobo falou ali do me dá a bola e resolve, foi mais ou menos isso que aconteceu, né, foi essa é a diferença do placar elástico, porque o terceiro gol foi um contra-ataque em que o Bayern já estava muito avançado para tentar de minimizar ali o prejuízo, fazer o 2-1, que leva para, né, permitiria ele ganhar só por 1-0 em Munique, e aí o Barcelona marca no contra-ataque, mas até ali era um jogo de nuances táticas, né, que assim, é admirável, mas não é empolgante. Você perceber ali que o Guardiola começou jogando com 3 zagueiros, porque ele queria povoar o meio campo, adiantar a linha de marcação, para conseguir fazer o que é um dos maiores desafios da civilização moderna, que é ter mais posse de bola do que o Barcelona no Camp Nou, que foi o que o Guardiola ensinou o Barcelona a fazer. Ele conseguiu ter essa posse de bola, ele teve um pouco mais do que o Barcelona, teve 52%. Mas para isso ele correu muito risco. Ele deixou os 3 atacantes do Barcelona no mano a mano com os atacantes do Bayern de Munique, né? Durante os primeiros 20 minutos ali. E aí precisou de 2 estocadas do Suárez para ele perceber que aquilo ali não estava dando certo. Porque era o Rafinha na lateral esquerda marcando o Messi, porque aí você ia pegar a perna esquerda do Messi com a perna direita do Rafinha, foi a estratégia que ele colocou. O Boateng pelo meio marcando o Suárez e o Benatia na direita marcando o Neymar. Isso foi o começo do jogo. A partir dos 20 minutos. O Guardiola teve que voltar atrás, dar um passo atrás. Colocou o Rafinha na direita, o Bernat na esquerda, fez a linha de 4, continuou um pouquinho avançado, mas deixou um homem na sobra, ali para ajudar a sua defesa. Porque se você coloca os 3 contra 3, você vai cair em duelos individuais, né? E aí duelos individuais...
E com muito campo, né?
E com muito
atrás.
Campo, exatamente. Então duelos individuais, beleza, o Rafinha tava jogando bem, mas o duelo individual dele era com o Messi. Tá, o Boateng fez uma grande Copa do Mundo, é bom zagueiro. O duelo individual dele é com o Suárez. E o do Benatti é com o Neymar. Eu sei quem ganha esses duelos individuais se você der um pouco mais de tempo pra eles.
E ele pode perder 9, uma que ele ganha.
Uma que ele ganha, 1-0. Faz o jogo. Então essa que é a tragédia do zagueiro, né? A tragédia do zagueiro, a tragédia do goleiro. Então, o jogo tava nesse xadrez tático. Aí a metáfora que eu fiz foi assim, o Messi era tipo uma criança aprendendo a jogar xadrez com o pai, né? O pai todo feliz ali fazendo, preparando as peças e tal, a criança perdeu a paciência, pegou a rainha dele, derrubou o rei e foi fazer outra coisa. Até uma metáfora até melhor que foi um leitor nosso colocou, porque o Messi tava vendo o irmão mais novo ali não conseguindo passar na fase do Donkey Kong, tentando 13 vezes, vou dar aqui o controle que eu passo pra você. E aí foi lá e passou. Né? Porque o Messi ele simplesmente colocou, falou, me dá a bola que eu vou resolver. E resolveu. E é impressionante o tanto de vezes que ele faz isso. Você começa a pensar, ah, quando foi o Messi que foi decisivo? Aí você começa a lembrar de jogos, jogos importantes, jogos de quarta de final de Liga dos Campeões, semifinal, final, grandes partidas, confrontos contra o Real Madrid, ele faz isso com muita frequência, é incrível. E ele praticamente matou a classificação do Barcelona desse jeito.
E tem alguma metáfora? A gente já falou de Donkey Kong, já falou de xadrez. E a queda do Boateng? Qual é a metáfora possível? Uma banana caindo do cacho dele?
Ativaram a gravidade, né? Assim, tava sem gravidade, de repente ativaram, aí ele caiu.
Tinha que chamar o Paulo César Vasconcelos pra ele vir com aquela que o Boateng é o menino de Bangu que vai na festa no Flamengo e aí acaba o docinho. Ele fica ali sem saber se pede mais. Era ótima das metáforas do então comentarista Paulo César Vasconcelos. Duas coisas pra vocês, com base até no que vocês escreveram no site da Trivela. Primeiro, Daniel Alves, pode ser criticado, pode talvez pensar que joga muito mais do que joga, pode talvez não agradar a todos, mas é fato que me parece que pelo menos desde que começou a ser um pouco mais forte essa coisa de que iria acabar a era dele no Barcelona, tem jogado bem, tem correspondido e é um cara que tem muita experiência em jogo grande, isso é inegável. E o segundo ponto, o Bonsante já passou um pouco por isso, mas o Guardiola, vocês acham que passa ali pela cabeça do Guardiola ter se arrependido de querer fazer um jogo grande, um jogo franco, podia ter sido mais cauteloso e voltado com 0-0, com uma derrota magra?
Olha, acho que para começar sobre o Daniel Alves, o Daniel Alves acho que ele foi muito criticado e muito justamente criticado pelos buracos que ele deixou em vários momentos defensivamente. A gente tem que pensar que um lateral é, antes de tudo, um defensor, né? Mas mesmo com todos esses problemas, ele sempre foi, nesses muitos anos dele de Barcelona, e está lá desde 2008, e até uma coisa que eu citei nesse texto sobre o Daniel Alves, a temporada que ele foi para o Barcelona foi a temporada que o Messi vira protagonista, né? Foi a temporada pós-Ronaldinho, quando o Messi assume, inclusive, a camisa 10, né? Que é até simbólico, né? E ele se tornou um dos grandes parceiros do Messi, até fora de campo, né? Até como amigo pessoal. E o Daniel Alves ajuda muito na construção do jogo do Barcelona, a ponto do Guardiola, na época de Barcelona, ter comandado o Daniel Alves como zagueiro, naqueles 3-4-3 dele malucos, como ala e como atacante, né? Ele jogou na linha de ofensiva, na linha de meio e na linha de defesa. Porque o Guardiola sabe da capacidade ofensiva, então quando ele jogava de zagueiro era para dar saída de jogo, quando ele jogava no ataque era para aproveitar a característica dele mais marcante, né? E o primeiro gol, que é o gol crucial no jogo, né? Porque era um jogo muito difícil até aquele momento, ele dá uma roubada de bola muito importante, né? Assim, uma pressão na saída de bola ali do Bernat, que é um jogador espanhol, bom jogador, lateral esquerdo, mas que ele foi infantil, né? Assim, ele ficou dormindo com a bola e o Daniel Alves veio que nem uma locomotiva, né? E tomou dele, não só tomou dele como foi ágil para driblar o Xabi Alonso, e aí deu uma bola pro Messi na meia-lua, pro Messi fazer o que ele quiser. E aí o que ele quiser é caixa, né?
O passe,
não tem muito jeito.
O passe do Daniel Alves, se é um jogador um pouquinho menos, digamos assim, hábil nos movimentos do futebol...
Que beleza dava de eufemismo, esse é um grosso. Um cara tosco, assim, igual a gente.
Era solada, né? Tá solada e amarelo, porque a bola tava... Ela tinha que fazer um movimento rápido ali com a parte da sola da chuteira mesmo, ou com o bico da chuteira. Foi bem rápido mesmo no passe, jogou bem, Daniel.
E entregar pro Messi, né? Pro Messi fazer assim, acho que o Messi deve ter os 400 gols na carreira dele. Sim. 100 dos gols do Messi ele fez daquele jeito. Ele pega, puxa, chuta. Os outros 100 ele fez por cobertura, que nem o segundo. Então foram dois lances que ele faz assim, com uma facilidade, né? Que é impressionante.
Até o pessoal fala muito do esse lance do Messi, esse muito característico, e eu lembro, porque é um fator importante para esse jogo, do Robben, que sempre falam também, mas o Robben sempre faz aquela jogadinha. O Robben não jogou machucado, fez uma falta tremenda, porque ele é um jogador muito incisivo, né? Muito perigoso nas bolas. Quando ele pega a bola ali na intermediária para frente, você nunca sabe o que ele vai fazer. Se ele vai dar um passe, se ele vai chutar do meio da rua. se ele vai driblar, vai arrancar com a bola. E o pessoal fala, o Messi sempre faz essa jogadinha, mas ele sempre faz porque é muito difícil marcar, né? Assim, o Robin faz,
certo, né?
O Robin sempre faz a mesma jogada e faz muitos gols assim.
Tem o nosso
é
amigo,
difícil marcar.
O Cururu, que faz aqui o programa do São Paulo, Vamos Vamos Tricolor, que há uns 7 anos ele me fala, olha lá o Messi, só a esquerdinha.
É isso,
é só a esquerdinha, né?
Ele continua, né?
É só a esquerdinha.
Não, até o próprio segundo gol, o drible que derruba o Boateng, né? Por causa, tentou brincar ali com a gravidade. Mas não é um drible, assim, suntuoso, né? Ele dá um corte pra dentro e um corte pro fundo. É que ele faz isso muito rápido. E sem deixar a bola escapar. Mas ele basicamente dá dois cortes na bola que deixa o Boateng sem chão.
É, e ele fica com a bola grudada no pé, né? O que é muito difícil saber pra onde ele vai, né? Pra onde
exatamente.
Ele vai tirar.
E sobre o Guardiola, a questão da teimosia, ele de fato foi, né? Porque ele tem uma filosofia de jogo e ele joga com ela nos grandes jogos. Beleza, mas... E eu acho que ele não perdeu por causa disso, né? Ele se colocou em risco por causa disso. Ele poderia ter perdido por causa disso. Muito fácil, até porque aquela primeira estocada do Suárez, que ele chuta bem, né? Tira bem do Neuer, mas o Neuer faz uma grande defesa. Ali, 1-0 pro Barcelona ali já é outro jogo. A partir daí, era 18, 15 minutos de jogo. Era outro jogo a partir daí. Mas ele não perdeu por causa disso. Apesar desse risco que ele se colocou... O jogo caminhava para um 0-0 ou um 1-0. Mas, e só o terceiro gol, que é realmente quando o Bayern já estava muito avançado para buscar um golzinho no desespero. Mas uma coisa que tem que ser colocada é que o Guardiola começa a colecionar alguns fracassos de semifinal, né? Alguns fracassos importantes de ali. Ano passado foi pro
Real Madrid.
O Real Madrid perdeu também nessa do contra-ataque.
Também sendo massacrado em casa.
No passado foi,
né?
Massacrado. Ano passado foi muito mais no contra-ataque, né? De jogar com um time muito adiantado e permitir o contra-ataque do que nesse. Dos gols.
Mas era em casa, né? Então foi uma competência também do Real Madrid muito grande, né?
Exatamente. E perdeu também do. Aí não chega a ser uma vergonha, porque foi um jogo muito equilibrado, mas perdeu do Chelsea também. Foi o Barcelona em 2012, né?
2012.
Perdeu pro Chelsea também na semifinal. Assim, foi um jogo em que... Assim, se é só essa eliminação, você coloca como uma exceção um negócio que aconteceu. Mas é mais uma, né? Se soma a... Porque pro Bayern de Munique do Guardiola, ganhar o Campeonato Alemão...
Que saco,
daí,
né?
Daí, né? Mais um. Mas o projeto dele é ser campeão europeu várias vezes, né? O Bayern não tem título europeu assim pra dar e vender que nem o Real Madrid. O Bayern tem 5, é muito, mas se você imaginar o tamanho que o Bayern tem nos últimos anos, você passa, não é proporcional.
Não, e o tamanho que o Bayern quer ter, né? Que um dos objetivos mais importantes do Bayern, até entrevistas dos diretores falam sobre isso, o Bayern de Munique quer ser um dos grandes times do mundo, né? E hoje ele sabe que em projeção, em marketing, seja lá o que for, ele é menor do que Barcelona, que Real Madrid e até Manchester United, que hoje não está tão bem, mas é uma marca muito forte e tudo mais. O Bayern quer ser um desses times. Hoje ainda não é, e ganhar é importante para esse projeto, porque é o que ajuda a consolidar, né?
E também tem, do Guardiola também teve eliminação para Inter, né?
Teve eliminação para Inter em 2010.
Que teve 80 minutos com o jogador a mais no Camp Nou, precisando fazer 2-0 e não conseguiu, fez só um. Né? E aí se você pegar também, se você quiser, aí se você quiser começar a ser chato, né? Porque quando eliminou o Chelsea na semifinal, aquele gol do Iniesta, também foi um negócio fora do comum, com um trilhão de pênaltis a favor do Chelsea que não foram dados.
Foi uma leve sorte, eu diria.
Foi uma leve sorte.
Naquelas, então, foi em 2009, no primeiro campeonato dele,
título,
ele tava 2-1, né, e aliás, tava 2-0, e o Barcelona tinha ganhado o primeiro jogo, o gol do Iniesta aos 40 e muitos, salvou pelo gol fora de casa, que era uma eliminação ali quase certa, né? Isso não... Claro, a gente tá falando disso, não é pra procurar defeitos.
Estamos pegando no pé do Guardiola, mas a gente gosta dele até.
Ele é um grande treinador, assim, até pela forma como ele tenta ser diferente várias vezes, eu acho que é importante a gente valorizar isso, né? O treinador que não é fazer ali, vou fazer um 4-4-2 aqui, motivar os jogadores, uma outra mudança tática e vambora. Ele tenta realmente fazer um futebol... é um futebol diferente, assim, um futebol perfeito. Ele busca isso. Não, né?
E a gente tem que lembrar que ele conseguiu igualar o jogo com o Barcelona e naquele momento do gol, o Bayern de Munique estava um pouquinho melhor ainda. Então, assim, tem o que ele disse na coletiva um dia antes, né? Perguntaram sobre o Messi e ele falou, até as reportagens repetiram isso, né? Depois do jogo. Uhum. Quando perguntaram do Messi para ele, ele falou, do jeito que ele tá, não dá para marcar. Não tem defesa para marcar o Messi.
Então o que ele fez foi assim, já que eu não consigo marcar ele, vou atacar o Barcelona. Vamos lá, né? Vou tentar, se o Messi me fizer 2 gols, eu tenho que fazer pelo menos 1 no Barcelona. Então, foi essa tentativa dele. Ele é um grande treinador, eu acho que... talvez não seja... Ele não é um treinador... Acho que tem uma diferença entre o Guardiola e seu Nemesis, né? Que é o Mourinho. O Mourinho, ele é obcecado pelo título. Ele faz de tudo... Porque
ele é pragmático.
Ele quer somar os títulos. O Guardiola, ele é um pouco mais idealista. Lógico que ele gosta dos títulos, porque os títulos também referendo o trabalho que ele faz. Mas ele tem uma ideia de time perfeito que ele quer implementar de qualquer forma. E aí acho que entra aí nisso um pouco a teimosia, né? De ele quer fazer esse time jogar desse jeito. E vai buscando isso até conseguir ou até não conseguir. Eu acho que essa é uma grande diferença. E tem muito mérito nisso também, né? Tem mérito na teimosia, né?
Eu acho que o Bayern, a gente tem que considerar os desfalques. Eu falei também. Do Robben. Não jogaram Robben e Ribéry, que são os dois... dois dos grandes jogadores, é discutível se eles são os dois melhores, mas são dois dos melhores do Bayern de Munique, certamente. O Alaba, que era um jogador muito importante para o time nas últimas temporadas, um lateral esquerdo que se consolidou ali na posição como um dos melhores. Então, são jogadores que fazem falta. O Lewandowski jogou sem ainda estar no melhor dele, né? Até jogou com uma máscara, né, e tudo mais.
E o Sorin disse que não sei se está vendo bem Lewandowski com essa máscara. Quando ele perdeu, furou aquela bola, né?
Esse sotaque parece meu avô falando italiano, né?
Eu me confundi um pouco com o sotaque do Sorin.
É que italiano. Ele é argentino.
O Alaba que jogaria no lugar do Bernat, né?
Que foi o erro crucial do jogo, né?
O erro crucial do jogo foi dele. Jogaria o Alaba. Poderia cometer o mesmo erro, mas é mais jogador. Então as chances seriam menores. Fizeram muita falta mesmo. O Robben foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo. Outro dia...
Se não o melhor, né? Muita gente achou que ele foi o melhor.
Outro dia, foi o melhor jogador do Bayern de Munique no título europeu de 2013. Até argumentavam que ele deveria ter ganhado a bola de ouro naquele ano. Então, acho que é o craque do time, né? Do Bayern de Munique. Tem outros jogadores ali importantes, mas acho que o craque assim, decisivo é ele.
30 segundos, já que ainda tem Libertadores. O tamanho da vantagem da Juventus?
Aí a gente até citou o Klopp, né? O Real Madrid vai ter que fazer uma coisa muito difícil, que é enfrentar um time italiano que só precisa do empate.
Que dureza, né?
É complicado fazer isso, né? Não, é uma vantagem muito boa.
É assim. Uma vantagem importante e era importante para a Juventus ganhar o jogo, independente do placar. O pessoal fica muito preocupado. Às vezes eu acho que as pessoas ficam muito mais preocupadas com não tomar o gol, o tal do gol fora de casa, do que ganhar o jogo. Até o ponto do Abel Braga ter falado há cerca de dois anos, eu não lembro exatamente se foi 2013, mas que ele falou, é melhor empatar por 0-0 do que ganhar por 2-1.
Não, absurdo.
Que é um absurdo. Matematicamente, não tem nenhum sentido isso. Então...
Não, nenhum sentido em nenhum mente. Psicologicamente, mentalmente, fisicamente, nunca vai ser melhor ser empatado do que você ganhar.
Não existe empate melhor que vitória.
Eu brincava com o Leandro e a mim esses dias, que falaram tanto da coisa do gol fora vale 2, gol fora, você lembra disso? Gol fora vale 2, que até hoje tem gente que pensa que gol fora vale 2 mesmo. Então calma. É só um desempate, né?
É só um desempate.
Se você ganhar uma e empatar uma, você continua classificando. Pode ser 10-9 na tua casa que você continua classificando.
Exatamente.
10-9 em casa e 0-0 fora.
Foi ótimo. Foi uma baita campanha. Não tem problema nenhum tomar 9 gols em casa. Vamos para Libertadores?
Vamos lá.
Eu começo a Libertadores com meia-culpa com o nosso amigo Felipe Bigliazia, o Biglia della Rente, que fez no próprio Trivela um grande aparato da Libertadores.
16 mapaços.
E eu sou um dos que vai para galhofa com o Bigliazia quando ele valoriza o Guarani do Paraguai. Eu falo, só você vê esse Guarani do Paraguai. Mas ele tinha uma certa razão dessa vez. O time do Guarani do Paraguai tem um ataque, no mínimo, interessante. É curioso como, às vezes, a gente discute muito muito tática, muito psicológico. Vamos falar, e falou-se muito já desde a noite de ontem, do novo comportamento do Corinthians, de como o time tem que se reencontrar. Mas o segundo gol do Guarani foi de uma técnica rara. O rapaz bateu no contrapé.
Bateu com nojo, como ele, alguns dizem.
Ele, né? Bateu com o lado externo do pé, que mata o goleiro, porque ele não arma para dar o chute. Quando você não arma para dar o chute, não dá tempo do goleiro cair. E ele bate de esquerda, meio que no pé de apoio ali. Já tinha sido um bolão. Então, valorizar só para a gente começar a conversa da Libertadores, que o Guarani fez um belíssimo gol de contra-ataque. Não é só psicológico e Felipe, Cássio, não. Tem uma dupla de ataque interessante ali, funcionou naquele momento.
E a jogada surgiu numa jogada do Santander, que ele domina no meio campo, ele gira para cima do marcador do
Gil,
Corinthians,
né?
Acho que é do Gil.
Que sai mal no pivô.
Que é o que? O melhor zagueiro do Corinthians. E dá um lançamento perfeito, né? Ele dá uma cavadinha ali que a bola cai no pé do rapaz que marcou o gol.
Se é o Messi pro Neymar um gol desse, é um absurdo. É meio
se o Ganso faz
isso,
um lance desse,
mas que golaço.
É um mês de que, falação.
Que se o Ganso faz um lance desse, ele passa um mês sem ser criticado, né?
É, ganha um mês de passe livre.
Mas semana passada ele fez aquele lance, você lembra?
Eu tô com o Ganso.
Não, eu acho ele bom também.
Mas e aí?
Um pouquinho também, porque, mas aí a gente até defende o Ganso mais do que outras pessoas, né?
Sim. Guarani 2x0. Vocês acham que quanto tem pesado essa suposta, não sei do que podemos chamar, de acomodação do Corinthians, de arrogância, não sei, de se colocar como um time, se colocou como um time muito no início da temporada, bem montado, com variações, atropelou Once Caldas, fez aquele jogo contra o São Paulo lá no Carnaval, que atropelou o São Paulo, dava toda a pinta de ganhar o Paulistão e se classificar com 100% na Libertadores, né? Voou em fevereiro, e agora perde para o Guarani jogando bem abaixo da crítica e do que a torcida espera de um Corinthians num mata-mata, né?
Tem uma coisa que eu acho que é importante nesse caso do Corinthians. A gente fala muito essas avaliações, né, de o Guarani do Paraguai não é tão bom time, não é favorito e tudo mais. O analista, a gente, jornalista, de discutirmos isso é uma coisa. Se o jogador acredita demais que ele é muito melhor do que o adversário e entra em campo achando que ele é tão melhor que vai ganhar a hora que quiser, isso é um problema, porque o futebol não é um esporte que permite muito que você tenha essa arrogância toda.
Tem que se garantir muito.
Você precisa jogar, a gente já viu. E talvez o futebol, uma das razões da gente gostar tanto de futebol é justamente que é um dos esportes onde é mais possível um time pior do que o outro vencer, né? Então, acho que é uma das coisas mais divertidas do esporte em geral, mas do futebol em particular. A gente vê os times que não são favoritos e conseguirem resultado. O Corinthians entrou com um jeito parecendo que, assim, vamos cozinhar o jogo e vai ter uma hora que a gente vai... É como se eles tivessem um Messi lá. A gente liga o Messi, faz 2x0 aqui e tudo bem. E às vezes não dá para confiar muito nisso, né?
Tem vários aspectos aí. Um deles é o medo que o torcedor do Corinthians tinha no começo da temporada, que era, será que chegamos ao auge muito cedo? E talvez, porque o Corinthians jogou muito nessa época ali e jogos... E aí é que está um ponto crucial na questão do estilo de jogo do Tite. Exige demais os jogadores, né? É bom, funciona, dá muito certo, mas exige muito dos jogadores, fisicamente e também mentalmente, né? Na concentração de você sempre ser um time, o seu time compacto, ali o time que marca a saída de bola, um time intenso, você tem que ter concentração para isso. Deveria acontecer com mais frequência, né? Mas o Tite, ele leva isso a um outro patamar e por isso que tá dando certo no Corinthians. Mas, se você também pegar, fazer isso lá atrás, em 2011, 2012, dava certo. Era um time muito mais jovem, né, do que esse. Esse é um time que você pega aqui, as principais peças da temporada. Você tem o Emerson, que tava lá e tá com 30 e poucos anos, não jogou.
E que fez falta. Muita gente achava que ele não tinha espaço no elenco desse ano do Corinthians e ontem fez falta.
Ontem fez falta. O Danilo também, outro que tá envelhecido. O Guerreiro, que acabou de voltar de dengue.
Uma dengue séria, inclusive.
Séria. O Renato Augusto, que é um jogador que se machuca com alguma frequência, não tem o melhor dos físicos. Então, assim, você tem um time que fisicamente parece dever um pouco ao que você via em fevereiro e março. E isso é um pouco preocupante, porque não passou tanto tempo assim, né? Passou um mês. Isso sem contar essa questão que o Lobo disse, da um pouco da arrogância, porque o diretor do Corinthians disse, graças a Deus que pegamos o Guarani ontem antes do jogo, e, né, talvez...
Não se poderia... fala isso, né? Você pode pegar ninguém, mas isso chega no vestiário, né?
Chega no jogador.
Nos dois vestiários, e aí você coloca... Um time com sangue nos olhos e outro time falando. É verdade,
é uma,
né?
Puta zica também, né?
Também.
É lógico, agradece, é um mata-mata.
É lógico que é muito. Não dá pra você. Quem você prefere pegar, o Guarani ou o Atlético Mineiro? Pô, também prefiro pegar o Guarani. Mesmo não é diminuir o Guarani. Mas você quer jogar? Você quer mesmo jogar no Horto? Você quer mesmo jogar no Independência contra o Atlético Mineiro? Acabou de ser campeão da Copa do Brasil, que tem essa torcida e tudo mais? Ninguém quer. Então, tudo bem. Uma coisa é falar isso. Uma coisa é dizer. Ah, o Guarani é um adversário complicado e tal, talvez o Atlético Mineiro fosse um pouco mais. Graças a Deus pegou um Guarani, também não ajuda muito. E aí tem um terceiro aspecto que é os salários dos Corinthians estão atrasados, né? Parte deles. E aí você pode até dizer, ah, mas não fizeram corpo mole. Não fizeram corpo mole porque estavam com salários atrasados, lógico que não. Mas distrai, né? Assim, não é uma questão, você tá tudo certo, tá tudo, sua vida tá organizada e você tá lá só jogando futebol. Distrai um pouco, né? É um negócio que influencia no ser humano não estar recebendo o que deveria estar.
Ainda mais quando, como você falou, o esquema do Tite, o jeito de jogar do Tite...
Exige entrega.
Exige intensidade muito alta o tempo todo, né?
Exige entrega. Então você junta todos esses elementos em um jogo que fora de casa ali, que foi encarado talvez o jeito de um jeito mais condescendente, e transforma naquilo, né? Naquilo que a gente viu. Uma vitória do Guarani que vai complicar um pouquinho as coisas pro Corinthians. Não acho que ele tá eliminado. Acho que ele tem condições de ganhar do Guarani por 3-0 na Arena Corinthians. Tem com a torcida e tudo. Acho que vai ser o primeiro grande desafio da força do Itaquerão, né? Porque o Corinthians tá invicto no Itaquerão desde que perdeu o primeiro jogo. Mas de precisar fazer essa... reverter um placar assim... tão adverso, com... Acho que é um grande desafio a torcida do Corinthians no Itaquerão, a força disso. E o Corinthians pode passar, mas assim, ficou muito mais difícil. Acho que pro Guarani foi melhor ganhar por 2-0 do que empatar por 0-0, né?
Eu acho que foi um pouco melhor. Ainda foi um pouquinho melhor.
Foi.
Corinthians e Guarani jogam na quarta-feira que vem, dia 13, às 10 da noite. O adversário desse duelo sai de Montevideo Wanderers e Racing, que começam a disputa hoje. Daqui a pouco, às 6h45 da tarde, jogam primeiramente no Uruguai, a volta é semana que vem na Argentina. Passar para os clássicos brasileiros, começando por Clube Atlético Mineiro 2, Internacional 2. O Inter vencia o jogo até o final e o Atlético segue gastando o nitro. É tipo nitro. Quando você jogava videogame, você guardava o nitro para a pista que tinha uma reta melhor. O Atlético não poupa o nitro, ele vai gastando. Toda quarta-feira, o Leonardo Silva fura e a bola pica no pé bom dele. É um negócio absurdo que acontece, mas acho que o Inter não tem nenhum motivo. É claro que levar um empate no final, né? O calor do jogo, a gente também não pode... na frieza aqui do estúdio, ser tão grosseiro, mas no fim das contas, pro Inter, pelo que passou no Grenal e ter um 2-2 na ida, não tem por que tá de mal com a vida com esse resultado. Né?
Ah, de jeito nenhum, de jeito nenhum. O Inter conseguiu um resultado muito importante e tem um aspecto que eu acho... A gente estava falando sobre o Barcelona e o Bayern encarar o Barcelona jogando na Espanha, né, no Camp Nou. Esse é um aspecto que a gente tem que ressaltar do Inter em relação a esse jogo. Jogando em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro, que todo mundo fala o tempo todo da força, porque a gente sabe da força que tem, e o Inter jogou para vencer o jogo, né? E não venceu por um gol tomado nos últimos minutos, mas a postura do Inter acho que foi agressiva desde o começo, né? Isso ajuda bastante porque você surpreende também o adversário que... precisa atacar, vai com a mentalidade de pressionar o adversário e ver o adversário pressionando, né? Isso torna as coisas muito difíceis e o Inter, nesse aspecto, eu achei que foi muito, muito corajoso, muito audacioso de fazer isso e deu certo. E tem um aspecto que a gente falou do Aguirre, né?
É porque se o Lobo comparou o Inter ao Barcelona, eu também posso, né? Porque o Barcelona, você vê que o Barcelona tá voando fisicamente esse ano, né? que o Luis Enrique, ele, acho que o Luis Enrique foi escalar o time ideal do Barcelona só no começo de 2015 ali, que é o time, não, no final do ano, no dezembro, que era com o Busquets, Rakitic, Xavi, os três na frente e tudo mais, porque ele revezava muito. E o Aguirre tá fazendo a mesma coisa, né? Ele impõe um revezamento ao Internacional. Recebeu críticas da imprensa gaúcha e tudo mais, não tem time titular, etc. E aí, o que aconteceu essa semana? No domingo, o Valdívia foi titular no Grenal, acabou com o jogo, foi eleito o melhor jogador do campeonato. Na quarta-feira, oitava de final da Libertadores, fora de casa com o Atlético Mineiro. Valdívia no banco. Valdívia e, se não me engano, D'Alessandro também no banco.
D'Alessandro no banco, Alex titular, Alex, que o Alex titular. Tinha sido reserva no domingo também.
Aí, no segundo tempo, entra Valdívia, faz o gol do Inter. Então, assim, ela foi por causa disso?
Na bola cavada pelo D'Alessandro, já que dos melhores caras do país pra dar aquele chuveirinho de falta frontal, né? Brincadeira.
Exatamente. Então, assim, você também...
Porque ele passa a bola e não dá um chute na área, né?
É, ele não dá um chute, ele faz o passe, né? Então você tem um Inter que, além de tudo, tá começando a voar, né? Na questão do auge, que o Corinthians já dizem que já atingiu, o Inter ainda tá em subida ainda, né? Ele ainda tá indo numa crescente. E aí, empatando 2x2 fora de casa é um ótimo resultado. Vai jogar no Beira-Rio para ganhar o jogo, e se empatar por 1x1, tá passando também, né? Então acho que o Inter ainda tem muito que dar, né? Acho que é um time que ainda tem um potencial de crescer um pouco mais, e me parece que o Aguirre tá sabendo desenvolver esse potencial. E é interessante de você ver que ele coloca mesmo o melhor jogador do time no banco sem nenhum problema. E não é porque o cara foi barrado, o cara virou reserva, que é o que a gente adora de colocar de rótulo aqui, né? Ah, foi pra reserva. Acabou a carreira do cara, pronto, foi pra reserva. Ele faz isso pra poupar mesmo, né? Pra controlar, pra administrar o físico dos jogadores que ele tem, administrar os talentos que ele tem e jogar com o melhor time possível pra aquela partida. Não precisa escolher um time em janeiro e, tipo, esse é o meu melhor time e agora vamos até o final com ele. Vai mudando ali, dependendo da partida. Isso é uma coisa que os técnicos brasileiros deveriam aprender a fazer um pouquinho mais.
Atlético Mineiro 2, Inter 2. A volta é na quarta-feira que vem, no Beira-Rio, às 10 da noite, Inter e Atlético. Quem passar, enfrenta Estudiantes ou Santa Fé. Jogo de ida, 2x1 para o Estudiantes. A decisão sai na terça, em Bogotá. E lá para o começo da chave da Libertadores, o jogo 1 é River Plate e Boca Juniors. Daqui a pouco... no Monumental de Núñez, começam a decidir essa vaga no Clássico de Buenos Aires para pegar São Paulo ou Cruzeiro. São Paulo venceu por 1x0, gol do Centurion com o Morumbi lotado, e decide a vaga quarta que vem no Mineirão. Lobo, e aí, São Paulo faz um bom jogo, faz um gol no final, e enfrentou um Cruzeiro que, pelo menos na minha opinião pessoal, como campeão brasileiro, com o tamanho que tem que jogar mais, não importa que é fora de casa, porque senão esse negócio de decidir em casa começa a virar uma armadilha, porque você faz um jogo acuado na ida e depois tem que jogar a vida em casa, né? Fiquei com a impressão que, se o Cruzeiro tivesse jogado um pouco mais, poderia ter explorado alguns espaços que o São Paulo deixou, porque o São Paulo jogou com uma postura bastante ofensiva.
Jogou, e acho que foi o melhor jogo do São Paulo no ano. Acho que foi melhor do que o jogo contra o Corinthians, por exemplo, que tinha ido bem. E acho que a postura do São Paulo, mais do que a qualidade técnica do jogo, eu não achei que foi um grande jogo tecnicamente, assim, mas foi um jogo de muita intensidade, né, dos dois lados tentando fazer, tentando ali o seu jogo, né? Acho que o Cruzeiro, principalmente na primeira metade ali do primeiro tempo, ficou esperando um pouco o São Paulo, e aí deu campo para o São Paulo fazer uma pressão que era o que São Paulo queria, né? Até teve uma boa jogada no primeiro tempo, a cabeçada que o Pato conseguiu fazer e o Fábio defendeu. Mas acho que o Cruzeiro, no começo do jogo e no final do jogo, quando já estava, assim como no Camp Nou, lá tinha, aquele jogo de ontem estava com uma cara de 0x0, São Paulo e Cruzeiro, né? Os dois, o São Paulo tinha uma clara proposta de tentar de qualquer jeito arrancar um gol. O Cruzeiro, com o passar do tempo ali na segunda etapa, começou a flertar com o empate, falando: olha, até que esse empate não é de todo ruim. Então, me pareceu que o Cruzeiro foi abrindo mão também ali. Já, no, porque o começo do segundo tempo o Cruzeiro teve ímpeto, tentou mudar um pouco o jogo. O Leandro Damião, que fazia uma partida horrorosa.
Tá mal, né, o Damião?
Horrorosa, nossa. Fez a partida dele.
Ele acabou de voltar de lesão, né? É. Ele começou bem o ano, ele fez vários gols pelo Inter, pelo Cruzeiro, desculpa. Mas ele se machucou ali na reta final do Campeonato Mineiro e voltou agora, né?
E de repente tá faltando cabeça, né? A gente sabe que quando o jogador tá em crise financeira, quando ele tá duro,
o paupérrimo, Daniel.
O futebol às vezes fica em segundo plano.
É, então, e aí vai que ele precisa entrar com um pedido ali de
promissórias.
Mas acho que o Cruzeiro, uma das coisas que o Cruzeiro mais sentiu falta, a gente até chegou a comentar aqui em outros podcasts, acho que o Cruzeiro, nos momentos que teve o contra-ataque ou teve a bola, porque teve momentos do jogo que o Cruzeiro conseguiu dar toque de bola no jogo, conseguiu trocar passes, faltou um D'Alessandro, para ficar no exemplo que a gente estava agora há pouco. O D'Alessandro é um tipo de jogador que nessas partidas decisivas ele costuma puxar o jogo para si. Não significa que ele está sempre bem no jogo ou tecnicamente ele vai ser brilhante, mas isso puxa um pouco a responsabilidade, puxa a marcação e ele tenta fazer o time jogar, né? O De Arrascaeta ontem foi o jogador mais perigoso do Cruzeiro de longe, mas ele não teve esse peso, né? Ele não foi um jogador que buscou o jogo e veio buscar na intermediária defensiva para construir a jogada. Ele conseguiu ser perigoso ali da intermediária ofensiva para frente. Quando ele recebeu, teve alguma liberdade, os volantes de São Paulo deram algum espaço, ele foi perigoso, quase marcou. Poderia ter feito dois gols ali em boas jogadas dele, mas faltou um pouco de peso para o Cruzeiro nesse sentido. E eu acho que aí falta, a gente tem que falar, eu acho que faltou o Marcelo Oliveira também se colocar, entendeu? E colocar, pedir para o time avançar um pouco e tentar dificultar para o São Paulo, porque em determinados momentos o São Paulo começou uma pressão que era um risco de sair o gol, era enorme, né? Porque você fica tomando ali, o Fábio fez duas, três, quatro defesas, uma bola foi na trave.
E quase pegou o gol também, né?
Acho que até a bola do gol, acho que nem foi a mais difícil do jogo, não, mas não acabou entrando, né? E o São Paulo estava pressionando muito ali, acho que o Souza fez uma partida muito boa. O Souza que não vinha bem, né? Estava sendo convocado para a seleção meio por osmose do ano passado ainda, assim, não... E lembrou, nessa partida, lembrou por que ele tinha sido convocado em 2014, fez um grande jogo. Acho que o São Paulo, em geral, foi bem, mas tirando, exceção do Pato, que Pato realmente não foi bem ontem, não conseguiu dar opção de jogo para os outros
até
jogadores.
Até tentou, né? Não está se escondendo, mas...
Não, ele não se esconde, mas eu achei o Pato ontem mal posicionado. A gente muito sempre do centroavante, o Luiz Fabiano hoje é um centroavante muito mais parado do que era, mas ele é uma referência importante para o time, né?
Mas eu fiquei sabendo que o Pato gostou da atuação dele.
Ah, ele...
Mas acho que ele nem sabe quanto foi o resultado do placar.
Ele se esforçou muito.
Acho que ele nem sabe contra quem ele jogou. Talvez nem no campeonato.
E o Amarilha foi bem também no Corinthians e Boca.
E o Amarilha, porque eu tô falando isso por causa disso, né? Ele elogiou a atuação do Amarilha.
Eu sou curioso, um dia alguém me veio perguntar pro Pato. Ô Pato, lembra aquele gol que você fez no Camp Nou, que deu a saída, Barça e Milan, bola sobrou, não tinha ninguém, você chutou?
Foi legal.
Pelo Inter? pelo Milan,
É verdade.
Eu joguei lá, né? Joguei.
Que coisa, né? Que fenômeno, né? Antropológico, um menino, né?
Tem uma postura que acho que nesse ponto ele é muito oposto ao Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano ele peca pelo excesso de atitude, né? Ele se excede num jogo como o de ontem, por exemplo, que estava meio duro. O Manuel, por exemplo, estava marcando muito bem o Pato, mas muito duro também, como o zagueiro tem que marcar, não dá para pedir por favor, né?
Maneco.
E o Luiz Fabiano é um jogador que se irrita com esse tipo de coisa, se o espaço não está vindo e tal, e começa a sobrar cotovelo ali, cotovelo aqui, mas ele não se omite, né? E acho que o Pato, às vezes, ontem ele não se omitiu, ele não fugiu do jogo, não se escondeu, mas ele não conseguia dar continuidade. Eu acho que o pior do Pato ontem, ele não dar opção de jogo. Ele se posicionou mal em campo. Então ele não dava... Teve algumas vezes que o São Paulo chegava pelos lados do campo, que era onde o jogo estava fluindo, e o Pato não estava posicionado dentro da área. Então nem dava para tentar o cruzamento. O São Paulo voltava, trabalhava mais a bola. É, mas a atitude do São Paulo foi muito boa, acho que essa é a melhor parte que o São Paulo pode comemorar sobre ontem. Né?
É, a questão do Cruzeiro, eu acho que eu dou um pequeno desconto pro Cruzeiro, porque assim, você não compra um time, né? Não tem como você comprar um time, você começa a montar, e o Cruzeiro tá montando de novo, né? É impossível ignorar isso. E a questão do protagonismo, o De Rascaeta talvez possa chegar lá, né?
Possa chegar lá,
mas
ele é muito jovem.
Ele é muito jovem, ele acabou de chegar num país novo, no campeão brasileiro. Você tem que ter uma personalidade, assim, que é muito rara em qualquer meio, pra você chegar no campeão brasileiro com 22 anos e falar, me dá aqui que o time é meu.
Sendo estrangeiro.
Ele fez um jogo tecnicamente muito bom, né?
Tecnicamente ele é muito
joga
bom.
Joga na posição mais difícil que tem pra jogar futebol, pelo menos a meu ver, que é ser o 10 de um time que tá lá atrás, assim. Sim. É uma puta furada isso, né? E ele ainda assim conseguia proteger, sofre
tanto
uma falta.
Ele quase fez dois gols, iam pois ser é. Golaços até, né?
Porque os donos do time, os protagonistas do time, eles se criam dentro de um time, eles aparecem, né? Desde um time bom. O Cruzeiro poderia ir comprar um protagonista pra colocar no time dele, sei lá.
Aliás, tentou, né?
É, tentou contratar o...
Bom, tentou Valdívia,
falou
dizem
do Robinho,
que tentou o Ganso, tentou o Robinho, tentou um monte de gente aí.
Então, poderia contratar o D'Alessandro. Não poderia, né? Mas vamos assim, você poderia ir lá pegar um jogador consolidado, trazer as aqui e falar, ó, o time é seu, vou montar. Mas tem poucos jogadores com esse perfil e eles são caros. Então, acho que não tem. A partir do momento em que o Cruzeiro vendeu os seus líderes, não tem muito o que fazer. Ele vai ter que esperar novos líderes aparecerem. Nesse processo, ele provavelmente vai perder a Libertadores. Né? E provavelmente vai ter um campeonato brasileiro bem longe do campeonato brasileiro que teve nos últimos dois anos, em que.
Embora seja um time muito bom, né?
Embora seja um time muito bom. Não acho que vai brigar por. Acho que vai ser uma campanha medíocre de. Nem loucura pensar em cair, mas assim, campeão de 19º, acho que vai chegar a brigar ali, beliscar a Libertadores, não sei se chega a vaga a Libertadores, mas briga pelas primeiras posições. Mas acabou de vir de um bicampeonato, né? Então, o parâmetro pro Cruzeiro, que a gente tem no imaginário, é o Cruzeiro se impondo, né? Um Cruzeiro autoritário ali no Campeonato Brasileiro, vai ser um Cruzeiro coadjuvante dessa vez, muito provavelmente. Mas é também um processo, né? O protagonismo do Cruzeiro foi transformado em milhões de reais porque o clube precisava desse dinheiro. Então vai ter que passar por esse processo agora, e não é um processo que você consegue acelerar.
É, e só sobre o confronto, tá aberto, né? 1-0 também é não é um resultado absurdo. A gente até falava aqui, não é... se o Cruzeiro tiver a postura que a gente espera que o Cruzeiro tenha no Mineirão, São Paulo vai sofrer bastante lá, né?
E não é que a defesa do São Paulo é boa, né?
É bom, quem tem Tolói e Lucão, até o Lucão, sendo justo, fez até uma boa partida ontem.
Não, mas acho que foi ele que deu um bote na ponta esquerda uma hora, acho que foi no Mena. Ele deu um bote, assim, muito infantil, ele passou, assim, como se ele fosse... Aquela propaganda da escola, sabe? Que o cara do argentino dava o bote e ia até o vestiário de carrinho. Então, ele passou desse jeito, né? Ele foi um pouquinho mais de calma, gente. Não precisa tanto, né? Mas a defesa do São Paulo até assim, melhorou um pouco. Mas não é a defesa mais confiável que tem.
Não.
Começar a pressionar muito ela no Mineirão, uma hora entrega, né?
É
isso, senhores.
É isso,
ou senão, eu já diria, o outro vai até empatar, Leandro Amin. 50 minutos já de jogo aqui no Trivela 11. Um abraço. E um abraço pro Boateng também, porque...
Coitado, né?
A gente é Boateng, né? É um ou outro que é o Messi, né? É difícil a vida, né?
Somos todos Boateng.
Somos todos Boateng, né?
Ao vivo, pro mundo inteiro. É que ele caiu. Ele não cruzou as pernas, não
ele tava com os pés paralelos, segundo um zagueiro que eu ouvi falar aí.
Foi muito, assim, é pra aula de biologia mesmo, pra entender onde a informação chegou ao cérebro pra ele cair, né? Aconteceu alguma coisa ali que não ficou claro.
É maluco, você chega em casa, você deita na cama e fala... Caramba, a minha imagem caindo entrou pra história do futebol. Ninguém nunca mais vai deixar esquecer, né?
Tem uns caras lá na Rebouças falando disso, né? Quem somos nós, né? Um abraço pro Boateng.
Um abraço pro Boateng, um beijo pra você, Paulo Júnior.
Valeu. Senhores Trivela, Felipe Lobo, valeu.
Valeu, boa tarde a todos. Obrigado pelo 11º programa nosso.
Rumo ao 12º. Valeu, Bonsante.
Obrigado, gente. Até a próxima. E um abraço pro Boateng também. Quem nunca caiu daquele jeito, né?
Quem não se identifica com o Boateng, né?
Ainda mais jogando bola, né?
A gente se identifica mais com o grosso do que com o craque, né?
Pois é, eu não sei se é síndrome de vira-lata, mas é isso. Eu, naquele jogo, eu seria o Boateng, eu não tenho a menor dúvida.
O Yamin seria o Messi.
Seria o Messi. Tem uma mas dizem que o Yamin também é só esquerdinha. O programa Trivela toda quinta às 3 da tarde. Você ouve aqui em central3.com.br. Até a semana que vem.